国国际广播电台。
Aquí a Radio Internacional de China.
Aquí a Radio Internacional de China.
Vamos agora às manchetes de hoje. China promove cooperação marítima sob iniciativa do Cinturão e Rota.
E França divulga o resultado final da eleição da Assembleia Nacional.
A Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma e a Administração Estatal dos Assuntos Marítimos da China divulgaram o documento Visão para a Cooperação Marítima sob a iniciativa do Cinturão e Rota,que é um dos êxitos do Fórum do Cinturão e Rota para a Cooperação Internacional, realizado em Beijing no último mês de maio. Segundo o documento, o governo chinês, seguindo o espírito da Rota da Seda de paz e cooperação, abertura e inclusão, aprendizado mútuo e benefício recíproco, esforça-se a implementar a Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável da ONU.A China está disposta a trabalhar junto com os países ao longo da Rota da Seda Marítima do século XXI para se engajar na cooperação marítima, promovendo o estabelecimento de uma parceria azul de benefício recíproco e a formação de um motor azul para o desenvolvimento sustentável. A China propôs no documento construir três passagens econômicas azuis. A passagem econômica azul China, Oceano Índico, África, Mar Mediterrâneo,que é apoiada pela Faixa Econômica Costeira da China, liga o Corredor Econômico China, Península Indochinesa, corre ao oeste do Mar do Sul da China para o Oceano Índico e se conecta aos corredores econômicos China-Paquistão e Bangladesh-China-Índia-Mianmar. A passagem econômica azul China-Oceania-Sul do Pacífico, que corre ao sul do Mar do Sul da China para o Oceano Pacífico.E a passagem econômica azul, que se liga à Europa através do Oceano Ártico.
A China vai trabalhar junto com os Estados Unidos pela realização bem-sucedida do primeiro diálogo de diplomacia e segurança entre os dois países. O evento, a ser realizado amanhã em Washington, vai abordar principalmente a questão nuclear da Península Coreana, a do Mar do Sul da China e a luta antiterrorista.Conforme afirmou hoje o porta-voz da chancelaria chinesa, Geng Shuang. Ao falar durante uma coletiva de imprensa rotineira, Geng Shuang disse que a China persiste na desnuclearização da Península Coreana e na resolução pacífica do problema. O país quer manter contato e cooperação com os Estados Unidos nesta questão. O porta-voz acrescentou que, com os esforços entre a China e os países da Associação de Nações do Sudeste Asiático,A situação do Mar do Sul da China tem se estabilizado e a solução daquela questão está voltando ao caminho das negociações. O porta-voz assinalou ainda que a China e os Estados Unidos são vítimas do terrorismo e o reforço da cooperação no combate antiterrorista corresponde aos interesses de ambos os países.
A China e os Estados Unidos realizarão nesta quarta-feira,O primeiro diálogo diplomático e de segurança em Washington, capital norte-americana. A secretária adjunta interina do Departamento de Estado dos Estados Unidos para Assuntos da Ásia Oriental e do Pacífico, Susan Thornton, disse que essa será uma oportunidade para diminuir as divergências e alcançar consensos quanto a assuntos relevantes. Segundo Susan Thornton, a questão nuclear da Península Coreana é um dos focos da reunião. Além disso,Os dois países também discutirão as questões do Mar do Sul da China, segurança de navegação, luta contra o terrorismo e cooperação militar. O conselheiro de Estado da China, Yang Jiechi, presidirá o diálogo, ao lado do secretário de Estado norte-americano, Rex Tillerson, e do secretário da Defesa dos Estados Unidos, Jim Mattis. O chefe do Estado-Maior Conjunto da Comissão Militar Central do Partido Comunista da China, Fan Fenghui, também participará do evento.
A cooperação dos países do BRICS adere ao espírito de abertura, inclusão, cooperação e ganho mútuo. E os cinco países estão dispostos a estabelecer uma comunidade de destino compartilhado com o resto do mundo. A afirmação foi feita hoje na coletiva regular de imprensa da chancelaria pelo porta-voz Geng Shuang. Geng Shuang lembrou que a cooperação do BRICS Começou no setor econômico e avançou posteriormente para questões internacionais. Considerando a importância desses cinco países em desenvolvimento e de economia emergente. Nos últimos anos, os líderes dos países do BRICS debateram várias vezes o tema da segurança política nos encontros do bloco. O porta-voz chinês afirmou que a segurança política, economia e finanças e intercâmbio humanístico constituem em conjunto três pilares da cooperação do BRICS.
A segunda fase do Sistema de Pagamento Internacional da China será lançada em Shanghai. As finalidades incluem servir melhor a internacionalização da moeda chinesa e a construção do cinturão e rota, afirmou nesta terça-feira o presidente do Banco Popular da China, Banco Central do país, Zhou Xiaochuan. Ao participar de um fórum em Shanghai, Zhou Xiaochuan disse que a iniciativa do Cinturão e Rota oferece uma oportunidade para a abertura do setor financeiro chinês. Segundo ele, a iniciativa fornece vias de abertura que abrangem uma grande quantidade de cooperações financeiras. Zhou Xiaochuan apontou que, sustentadas nas experiências dos setores de manufatura e serviços, as regras de competição e abertura se aplicam também ao setor financeiro. Com isso, o setor terá um melhor desenvolvimento.
O Ministério do Interior da França divulgou ontem o resultado final da votação da eleição da Assembleia Nacional. Após duas rodadas de votações realizadas em junho, o campo aliado liderado pela República em Movimento, partido do presidente francês Emmanuel Macron, conquistou 350 das 573 cadeiras do Legislativo, ocupando a maioria absoluta. Segundo a estatística do Ministério do Interior da França, a República em Movimento ganhou 302 cadeiras e seu aliado Movimento Democrático, 48, um número muito superior a 289, o necessário para aprovar projetos. Além disso, o campo de centro-direita formado pelo conservador, os republicanos e centrista União dos Democratas e Independentes ganharam 121 cadeiras, a segunda maior bancada da Assembleia.
O Ministério da Defesa da Rússia publicou nesta segunda-feira um comunicado, no qual anunciou a suspensão da execução de um memorando com os Estados Unidos quanto à segurança dos voos no decorrer das operações na Síria. A Rússia fez tal afirmação depois de um caça norte-americano ter abatido um avião militar das autoridades sírias na província de Raqqa, no norte do país. O comunicado pondera que o exército norte-americano já lançou vários ataques contra as forças governamentais sírias em pretexto de combate ao terrorismo. Isso viola tanto a soberania da Síria quanto o direito internacional. Os Estados Unidos não usaram o canal de comunicação aberto no âmbito do memorando antes de atacar o caça sírio. Moscou pediu uma explicação detalhada de Washington sobre o caso, destacou o comunicado. Todos os objetos aéreos da coalizão internacional, liderada pelos Estados Unidos, inclusive caças e drones, serão alvos de monitoramento por meios antiaéreos russos.
O ministro das Relações Exteriores do Catar, Sheikh Khaled bin Mohammed Al Attiyah, afirmou nesta segunda-feira que o Catar não vai negociar com países com quem suspendeu relações diplomáticas. O ministro catariano disse que ninguém tem o direito de interferir nos assuntos internos do Catar e que as políticas externas do país não serão submetidas a qualquer negociação. No dia 5 deste mês, a Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Bahrein acusaram o Catar de apoiar as atividades terroristas e de prejudicar a segurança regional e anunciaram a suspensão das relações diplomáticas com o país. Após o ocorrido, outros países também suspenderam relações com o Catar.
O ministro das Relações Exteriores de Cuba, Bruno Rodrigues, criticou nesta segunda-feira as novas políticas do governo norte-americano para o país caribenho. Segundo ele, as medidas constituem um retrocesso nas relações entre os dois países. O chanceler cubano, que estava em visita à Áustria, questionou fortemente a motivação das políticas de Donald Trump. Rodrigues afirmou que elas trariam influências negativas sobre as relações norte-americanas com Cuba e com a América Latina, bem como aos interesses dos contribuintes norte-americanos. De acordo com o ministro, Cuba não vai adotar imediatamente as contramedidas, porque precisa primeiramente avaliar os eventuais efeitos negativos dessas políticas. O país caribenho continuará buscando consultas com os norte-americanos, mas nunca negociará sob pressão nem fará concessões, disse Bruno Rodrigues.
China em Foco. Reportagem especial sobre o assunto de maior destaque na China ou no mundo.
A segunda reunião dos ministros das finanças e presidentes dos bancos centrais dos países do BRICS foi realizada no dia 19 em Shanghai. A China é o atual país presidencial do BRICS. Por isso, o evento foi presidido pelo ministro das finanças da China, Xiao Jie, e pelo vice-presidente do Banco Popular da China, Banco Central do país, Chen Yulu. Os participantes do encontro chegaram a vários consensos importantes, tais como melhorar ainda mais o novo Banco de Desenvolvimento do BRICS, fortalecer a coordenação das políticas macroeconômicas para impulsionar o crescimento econômico do BRICS e do mundo, aprofundar as cooperações no quadro do G20, realizar cooperações para a convergência das normas contábeis e a supervisão da auditoria, oferecer garantias sistemáticas para a interconexão dos mercados de valores, desenvolver e aperfeiçoar o mecanismo do arranjo da reserva de contingência, continuar fomentando cooperações monetárias, como troca de moedas, pagamentos em moeda local e investimentos diretos em moeda local, reforçar a luta contra a lavagem de dinheiro e o financiamento para o combate ao terrorismo, entre outros. O novo Banco de Desenvolvimento, NBD, é o maior fruto das cooperações financeiras dos países do BRICS. Após a entrada em funcionamento há 2 anos, o banco já aprovou 7 grandes projetos com empréstimos de mais de US$1,5 bilhão. O vice-ministro das Finanças da China, Shi Yaobin, deseja que o NBD possa participar mais ativamente da administração econômica global. Como uma nova instituição financeira multilateral de desenvolvimento, esperamos que, no futuro, o NBD possa melhorar seus negócios em todos os setores e participar da administração econômica global. O banco poderá se tornar uma voz dos mercados emergentes e da cooperação sul-sul. Tem muitos projetos que o banco pode fazer, por exemplo, a adaptação das mudanças climáticas, financiamento verde, projetos ecológicos, etc. O ministro das Finanças da África do Sul, Maluzi Rigaba, também elogiou os êxitos conseguidos na reunião e enfatizou a importância do novo Banco de Desenvolvimento.
We have adopted important decisions here at this meeting.
Tomamos muitas importantes decisões neste encontro que favorecem ao crescimento das nossas economias. Estamos enfrentando desafios como o protecionismo comercial, mas dentro do BRICS estamos tentando aumentar os comércios. Precisamos aumentar e ampliar os projetos de investimentos do NBD para impulsionar a construção das infraestruturas e o desenvolvimento econômico.
Você é daqueles que acha que a China é exótica e misteriosa? Então ouça a Rádio Internacional da China e saiba tudo do país que mais cresce no mundo. http://portuguese.cri.cn.
Pelos quatro cantos, prepare-se para partir. História, beleza e mistério. Vamos compartilhar as aventuras de viagem.
Olá, ouvintes. Sejam bem-vindos ao programa Pelos Quatro Cantos. Eu sou Clara Lee. Hoje vamos viajar para a província de Anhui, onde se encontram paisagens pitorescas e uma cultura original data de milhares de anos. Desde os anos 20 do século passado, o número cada dia mais crescente de chineses visita antigas vilas no sul da província de Anhui. O motivo é simples: todos querem conhecer antigas aldeias da região. Porém, do século XVI ao século XX, quando a China encontrava-se nas últimas duas dinastias Ming e Qing, passavam nas antigas rodas de Huizhou mais comerciantes, letrados e funcionários da corte. Eles saíram da terra natal já aos 12 ou 13 anos, a fim de conquistarem um melhor futuro. Mesmo sob difíceis circunstâncias, eles conquistaram bons resultados. A partir dos meados do século XIX, os comerciantes de Huizhou foram mais destacados no sul da China. Com riquezas obtidas em outras terras, eles voltaram à terra natal e construíram suas residências por entre montanhas e rios, formando assim muitas aldeias, das quais as antigas aldeias Xidi e Hongcun, da cidade de Huizhou, são as mais representativas. Na China de hoje, em que o cenário metálico de arranha-céus e construções extravagantes avança impetuosamente, é praticamente um milagre. A razão está na localização remota da região. Sorte dos visitantes, que ainda podem se embrenhar em vielas apertadas e hospedar-se em casarões antigos para observar a vida do interior. Na China antiga, famílias do mesmo sobrenome construíam suas casas próximas, formando aldeias. A aldeia Xidi é da linhagem descendente do sobrenome Hu. Segundo registros, a aldeia foi criada há mais de 900 anos, com a chegada de seus primeiros ancestrais. Dois rios atravessam a aldeia. As casas estão interligadas, com paredes brancas e telhados negros. Os muros mais altos que a casa estão destinados a proteger e separar as casas no caso de incêndio, além de prevenir assaltos e proteger dos fortes ventos. Os muros também são chamados como muros de cabeça de cavalo por ser mais altos. Pavimentos de placas de pedra cinzentas não são largos. Aos dois lados, as janelas das residências são pequenas, pois os ricos não queriam relevar suas riquezas. Mais ou menos semelhantes apenas da fisionomia externa das residências, não se percebe qual é a mais rica. Quando abre a porta e entra no pátio, um pátio luminoso com casas aos quatro lados, dois cômodos dos quatro lados, águas escorrem para o pátio, significando a concentração de riquezas da família. A moradia do lado do fundo conta, em geral, com três quartos. O central serve como salão com decorações bem elegantes, os dois laterais como dormitórios. Tem ainda residências sobradinhos, pois com um grande número de familiares, eles viram-se obrigados a explorar mais espaços. Entre as residências, algumas ainda têm pátios grandes com jardins, tanques e bonsais. O pavimento é feito de seixos coloridos em desenhos bem projetados, dando assim um toque poético a elas residências antigas. As três esculturas de Huizhou, esculturas de tijolos, de pedra e de madeira, são mais famosas. Independentemente de sua dimensão, se vêem tais esculturas em portas, janelas, pilares e vigas, até corrimãos. Sua qualidade artística e significado, em geral, combina com as atividades profissionais de seus donos. Em suma, com a acumulação de riqueza, as esculturas tornaram-se cada dia mais requintadas. O templo da aldeia é a construção mais alta. Ali se realizavam as reuniões da aldeia para resolver litígios, castigar os criminosos e até organizar atividades educacionais, sendo por isso um centro de poder da aldeia. Hu Guansan, personalidade importante da família de linhagem Hu, era o sexto homem mais rico do sul da China. Ele construiu vários templos e residências na aldeia. Seu filho se casou com a filha de um primeiro-ministro daquele período. Para homenagear o primeiro-ministro na aldeia Xidi, ele contratou carpinteiros e construiu pavilhões na aldeia. Todas as construções mostram a riqueza e a sua posição na região. Hu Guansan é apenas uma personalidade representativa entre comerciantes de Huizhou. Durante mais de 200 anos, entre o século XVII e XIX, a aldeia tinha mais de 600 residências, 34 templos, 99 ruas, com uma população de mais de 10 mil. Mas agora a aldeia é habitada apenas por mais de 1000 pessoas, com 124 residências antigas bem preservadas. As residências antigas de Huizhou mostram a riqueza e a fama dos comerciantes de Huizhou por terem uma boa educação desde crianças. O ditado entre eles é: os estudiosos são superiores a todos os outros. Isto quer dizer, se querem conquistar, têm que estudar. Mesmo sem nada conquistar, no entanto, tinham que ter comportamentos exemplares na sociedade. Com 10 mandamentos, 115 personalidades de Huizhou foram escolhidos para ocuparem cargos públicos nas dinastias Ming e Qing. A residência Lufutang pertence a uma família de intelectuais. O dono não queria cargo nem riquezas. Vivia na aldeia, fazendo poemas, pintando e colecionando objetos antigos. O estilo de sua residência é simples e humilde. Os versos pintados em pilares dizem: benevolência é a procura da família por centenas de anos. O estudo é a primeira coisa ideal. Cerca de 10 quilômetros de Xidi, encontra-se na aldeia antiga Hongcun, chamado por visitantes como aldeia na pintura tradicional chinesa. Na aldeia Hongcun, concentram-se familiares da linhagem do sobrenome Wang, uma das grandes famílias de Huizhou. A aldeia possui cerca de 800 anos. Vendo de cima para baixo, ou a partir do ponto de vista de um pássaro, a aldeia se parece com um búfalo debruçado. A montanha é considerada como cabeça do búfalo, as árvores como as chifres, as residências como o corpo e as pontes como os pés. As águas que correm e passam por Hongcun são atraentes, como se fossem intestinos do búfalo, e formam um grande tanque de forma de lua meia, no centro da aldeia, e daí correm para o lago ao sul da aldeia, conhecido como Barriga do Búfalo. A aldeia de Hongcun conta agora com mais de 100 antigas residências, templos e pavilhões, das quais a maioria foi construída entre séculos XIV e XIX. A mansão Chenzhi, construída em 1855, é a maior entre todas as residências, propriedade de um empresário ligado ao ramo do sal. A mansão é dividida por 9 pátios, sustentado por 136 pilares, ligadas por mais de 60 portas e mais de 60 janelas, além de um local para pesca. Esculturas de madeiras são mais preciosas, feitas por mais de 20 carpinteiros durante 4 anos, investindo mais de 3 mil gramas de ouro. As antigas aldeias de Xidi e Hongcun foram inscritas na lista dos patrimônios culturais mundiais da Unesco em 2000. Na realidade, em Anhui, além das vilas antigas, a montanha Huangshan é também um ponto imperdível. Para contemplar as montanhas, normalmente precisamos levantar a cabeça, mas nas montanhas Huangshan, precisamos, muitas vezes, baixar a cabeça. No cume de uma delas, pode-se contemplar outros a seu redor. Os picos das montanhas Huangshan não estão distantes um do outro, parecendo uma floresta de montes. Na área do Parque das Montanhas Huangshan, com 154 quilômetros quadrados, há 77 picos com mais de 1000 metros de altura. O sol espalha os dons de fogo sobre o mar de nuvens. Dependendo de onde se olha e para onde se olha, o mar recebe um nome diferente, de acordo com a direção nos pontos cardeais. Cada um tem suas características. Quando está no pico brilhante e olha para o mar do sudoeste, por exemplo, encerca um cume de forma de tartaruga, que parece nadar entre as nuvens. As possibilidades são incontáveis. É de se compreender por que os artistas passavam anos morando em Huangshan. Para quem só tem alguns dias, um dos jogos mais interessantes é adivinhar o nome das pedras mais curiosas. Uma delas chama-se Imortal Indicando o Caminho. Diz a lenda que um homem em sofrimento foi a Huangshan para buscar o conselho dos imortais. Após se perder e caminhar por dias, encontrou um velho que o salvou. Então, o homem suspeitou que pudesse tratar-se de um imortal. Para verificar, pediu-lhe, indique-me o caminho. O velho negou, era uma pessoa comum que havia buscado a reclusão após perder a família. O homem triste implorou abaixando a testa até o chão e quando levantou a cabeça, o velho tinha se transformado numa pedra semelhante a um dedo apontando o céu. Uma voz disse, trabalhe duro e você será mais feliz que o imortal. O homem seguiu o conselho e viveu uma vida de alegria e sucesso. Além das rochas peculiares, outra especialidade reside nos pinheiros que cobrem as montanhas. No entanto, os pinheiros das montanhas Huangshan são diferentes e são famosos por crescer nas rochas e ter forma originais. Os pinheiros das montanhas Huangshan crescem a mais de 800 metros de altura. Como uma das características, eles estão enraizados nas fendas dos granitos e muitos além não têm contato com a terra. Outra característica é que as rochas mostram suas posturas diversificadas. Os pinheiros mais altos têm dezenas de metros de altura e os baixos, uns 10 ou 20 centímetros. Como valor de sua estética, os chineses consideram que as árvores antigas com tronco curvado são bonitas, o que acontece exatamente com os pinheiros das montanhas Huangshan. Por que os pinheiros podem crescer nos granitos duros? As raízes dos pinheiros das montanhas Huangshan segregam um tipo de madeira orgânica ácida e emitem o dióxido de carbono. Ao encontrar água, a madeira ácida e o dióxido de carbono se combinam em ácido carbônico, que pode dissolver lentamente as rochas, e as raízes absorvem pouco a pouco as águas e nutrientes. Neste processo, as raízes penetram e se estendem cada vez mais rumo ao fundo das rochas e podem representar várias vezes maior que a altura do próprio tronco. Além disso, as agulhas dos pinheiros são curtas e duras e a superfície das folhas é muito pequena, o que minimiza no máximo a evaporação das águas. Nas árduas condições naturais, os pinheiros crescem com lentidão. Por isso, um pinheiro pequeno pode ter 100 até várias centenas de anos de idade. Apesar disso, eles são firmes e resistentes perante os ventos fortes e grandes nevadas. Nos anos 30 do século XX, eles foram denominados por botânicos como pinheiros das montanhas Huangshan, virando um rumo independente dos pinheiros e são a árvore símbolo da província de Anhui. Bom, caro ouvinte, o programa de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua sintonia e até a próxima semana.
Prepare-se para partir e descobrir os quatro cantos do mundo. Conheça a história, a beleza das paisagens e cultura dos lugares que vamos compartilhar com você. Panorama Econômico. Análises e informações sobre a economia mundial, políticas, mercados, negócios, empresas e personalidades. Tudo no Panorama Econômico.
Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Panorama Econômico. Eu sou Flor Bela Guo, diretamente de Beijing. O 11º Fórum Internacional de Celulose da China foi realizado em maio em Hangzhou. O meu colega Antônio Xia acompanhou o evento e, na ocasião, entrevistou o presidente da Companhia de Desenvolvimento Econômico do Estado do Pará, Olavo das Neves. A agência foi criada pelo governo do Pará para atrair investimentos estrangeiros. Confira comigo a conversa com um empresário brasileiro.
Então, senhor, poderia introduzir a situação geral do Estado do Pará?
Então, o Estado do Pará é um estado que tem passado por uma transformação bastante interessante. Até pouco tempo atrás, nós tínhamos uma economia muito focada no extrativismo e exportação de commodities. Hoje buscamos parceiros estratégicos, aliados estratégicos, de forma a verticalizar produção e desenvolvendo políticas ganha-ganha, políticas que sejam interessantes para os dois lados. Temos abundância de matéria-prima, temos uma população hoje de 8 milhões de habitantes, integrada ao Brasil, que possui mais de 200 milhões de consumidores. Então é um mercado extremamente relevante e que, a partir de uma nova ótica, onde estamos juntando governo, iniciativa privada e sociedade, temos feito verdadeira transformação.
E quais são as características do desenvolvimento socioeconômico do Pará?
O Pará tem uma gama de oportunidades enorme. O Pará tem oportunidades no agronegócio, onde somos já considerados por muitos países um estado que deve assegurar no futuro segurança alimentar. Temos minérios em abundância, já somos o primeiro produtor de minérios do Brasil, com possibilidades reais de transformação a partir da cadeia do alumínio, a partir da cadeia do ferro, a partir da cadeia do cobre e quantos outros mais minerais. Temos uma produção de pescado que hoje já atende 35% da população do Brasil, com possibilidades reais de emprego de tecnologia e ampliação para garantir abastecimento no mundo inteiro. Temos uma saída estratégica, que hoje é considerada a melhor do Brasil, através do Norte, onde nós temos acesso à América do Norte, Europa, América Central, de forma mais rápida. E hoje, para a Ásia, com o canal do Panamá e a ampliação recentemente ocorrida, nós ficamos mais próximos também da Ásia. Hoje, o porto marítimo mais próximo da Ásia, fazendo a conexão com o Brasil, está no estado do Pará.
Para alcançar o melhor desenvolvimento, o governo paraense está implantando a estratégia para 2030. Então, o senhor pode introduzir o conteúdo desta estratégia?
O Pará 2030, ela é uma estratégia que busca alianças, primeiramente internas no estado do Pará, que congregou sociedade, congregou setor produtivo através das suas representações máximas dentro do estado e também o governo. A partir dessa aliança, foi possível desenhar um processo em que estamos trabalhando alianças extremamente estratégicas e que estão rendendo segurança ao investidor, que por sua vez tem visto, a partir deste programa, possibilidades extraordinárias de crescimento, de novos negócios, e tudo isso tem contribuído já atualmente para um cenário muito favorável, onde hoje o Pará já desponta como o Pará considerado na categoria de investimentos e contração de recursos, categoria A, enquanto que todos os demais estados da federação estão na categoria B para baixo. Então hoje as contas do estado estão muito bem geridas, e a aliança com o setor privado, muito importante. E isso somado a uma agência que foi criada pelo Estado do Pará, que é a CODEC, que eu tenho a honra de presidir, que tem uma parceria. Ela é uma companhia de economia mista, que congrega governo e iniciativa privada. Inclusive, eu mesmo venho da iniciativa privada e estou para contribuir neste momento especial, porque passa o Pará na recepção de novos investimentos.
Sim, para os investimentos estrangeiros, qual a atitude do Pará, do governo do Pará?
O estado do Pará tem recebido muitos países interessados em fornecer, em estabelecer relações estratégicas, parcerias estratégicas. O Pará, como foi dito, tem matéria-prima abundante, um grande público consumidor, é saída estratégica, tem uma logística integrada a todo o Brasil e a partir da área portuária ao mundo, com a melhor alternativa. E a partir deste novo desenho, países têm buscado estabelecer melhor relação e, nesse sentido, temos recepcionado os países, os povos que nos procuram, sempre no sentido de assegurar longevidade, negócios que se perpetuem. Nós não queremos negócios para um ano, dois anos, dez anos. Nós queremos negócios para o futuro. Nós queremos alianças estratégicas importantes. Nós queremos construir uma nova ordem no desenvolvimento de produto a nível mundial. E, para isso, importantes parceiros estratégicos estão sendo procurados. E a China, hoje, é um parceiro que nós temos muito interesse. Inclusive, fomos muito recomendados pelo governador do estado do Pará para estarmos hoje aqui fazendo esta apresentação das oportunidades que ali temos.
Sim, no Pará, quais são as áreas que necessitam mais o investimento estrangeiro?
Hoje nós temos investimentos estrangeiros que estão sendo implementados, especialmente na área de infraestrutura, na área portuária. São duas importantes áreas que já recepcionam investidores internacionais, inclusive a China, na data de ontem, assinou em sua embaixada com os representantes do governo do estado do Pará, importante acordo aonde estarão aportando grande recurso na consolidação, na construção da maior ferrovia em curso atualmente, em construção, que vai se dar totalmente no Pará. São 1.400 quilômetros. Inclusive, esta ferrovia já vai estar integrada e já tem o aceite do governo federal, que já inseriu essa ferrovia na malha brasileira. Ou seja, ela não será apenas uma ferrovia que integrará norte e sul do Pará, mas ela já está contemplada com uma conexão que faz a ligação e, por conseguinte, se integra à malha ferroviária do Brasil.
Sim, e para os investidores chineses, quais são as vantagens de investir no Pará?
O Pará hoje, ele está na vanguarda dos estados no que diz respeito à recepção e apoio ao investidor. A CODEC, ela é a agência de desenvolvimento que, como disse, composta por governo e iniciativa privada, que recepciona o investidor desde o momento da prospecção do negócio até a fase de consolidação. E ainda quando consolidada, estamos à disposição para caminhar juntos dentro de uma relação anos a fio, anos, uma relação perpétua, é o que a gente tem buscado. E esta relação, ela tem se dado de forma muito profissional e todos os países que nós estamos recepcionando têm percebido exatamente essa nova, esse novo momento. E não é à toa que, por conta disso, o Pará tem despontado como o único estado da federação, o único estado do Brasil que, apesar do cenário econômico turbulento nos últimos meses, tem mantido o seu PIB intacto. Nós não tivemos perda. Foi o único estado do Brasil sem perda no PIB e agora preparados já para crescer.
E então, como o senhor enxerga a economia do Pará nos próximos anos, qual é a sua previsão do crescimento econômico do Pará?
Eu não tenho dúvida alguma que o estado do Pará hoje é o estado que tem o melhor cenário futuro. Nós temos hoje o Brasil, inclusive os demais estados, já fazendo justa referência ao estado do Pará como a nova fronteira econômica do Brasil, a partir da sua posição estratégica, a partir da biodiversidade que ela contempla por estar dentro da Amazônia, das oportunidades que surgem integradas com a sustentabilidade, sem necessitar de derrubar uma única árvore, pois as áreas hoje já abertas, já asseguram produções extraordinárias e avanços no mercado econômico e no desenvolvimento de novos negócios em caráter de grande relevância econômica e até mesmo de ordem mundial.
E qual a sua perspectiva sobre a cooperação econômica entre a Pará e a China?
A China, ela é um país que tem observado muito outros mercados. O Brasil, e em especial o Pará, tem sido um local de boa relação. Não é à toa que tivemos recentemente a celebração desse acordo de investimento real que deve se dar por parte da China. As tratativas comerciais da China sempre são muito profissionais, sempre são voltadas a mercados que assegurem retorno e, além de retorno, que assegurem a transparência, assegurem bons negócios. E, por isso, nos sentimos honrados no Pará de termos participado ontem na embaixada de tão importante celebração que ratifica tudo aquilo que estou dizendo e serve também para outros países do mundo perceberem que o Pará hoje é um novo estado e um estado vocacionado para crescer.
Ok. E aí, por último, a sua missão agora na China já obteve algum resultado?
Tivemos na China já alguns contatos e percebemos um interesse bastante grande de desenvolver parcerias. Sabemos, e não escondemos isso, de que o Brasil ainda possui algumas dificuldades no âmbito trabalhista, no âmbito fiscal, mas o importante dizer é que o Estado, o setor produtivo e a sociedade está disposta a caminhar juntos e enfrentar todos os desafios que forem necessários para que possamos estar gerando grandes oportunidades, gerando emprego, gerando renda naquela região e oferindo bons resultados para os investidores que vão estar confiando no estado do Pará e nesse novo cenário que ora se apresenta.
Então, muito obrigado pela entrevista. Então, espero que tenha um bom futuro do Pará e bom futuro da sua companhia Cotec.
Nós aqui agradecemos a honra de estar participando de tão importantes discussões na China e pela recepção tão calorosa, tão amigável que temos recebido em todos os locais por onde temos passado. Desejamos muito sucesso e vida longa a essa parceria Brasil e China.
Este é Panorama Econômico. Você ouviu a entrevista exclusiva com Olavo das Neves, presidente da Companhia de Desenvolvimento Econômico do Estado do Pará. O programa de hoje chega ao fim. Aqui é Floribela Guo. Muito obrigada pela sua sintonia. Na próxima semana, temos uma entrevista com o presidente da Associação Brasileira de Produtores de Bambu. Não perca. Até lá!
用你的母语学汉语，每日汉语。
Aprenda o chinês com aulas em sua língua materna, chinês dia a dia.
Use your language to learn Chinese daily.
Aprenda o chinês com aulas em sua língua materna. Chinês dia a dia. Olá, 大家好 sejam bem-vindos ao programa Chinês Dia a Dia. Sou sua anfitriã, Jingjing.
大家好 eu sou Raimundo.
Como sempre, vamos dar uma olhada rapidamente no que foi dito na lição passada. Vamos agora ouvir o diálogo completo da lição passada.
欢迎光临。
我想买一个小冰箱。哪种质量最好？
质量都不错。
哪种是最新款的？
这个是今年的新款。
它的优点是什么？
它的噪音特别小。
别的店更便宜。
我们不能再便宜了。1500元是最低价格。
能用信用卡吗？
可以。
能送货吗？
请告诉我您的地址和电话。
Isso foi tudo sobre a revisão. Vamos então para o tema de hoje.
哪儿有大的书店？我要买本字典，我想买本北京导游手册，请问英文小说在几层卖？
Eu queria ir numa livraria decente e ficar horas lá dentro procurando alguns livros para estudar e, claro, comprar livros de novelas boas também.
Boa ideia. Vamos lá à livraria.
Primeiramente,Como se fala livro, Jingjing?
É shu.
Shu. E livraria?
É shu dian. Como dian, aqui significa uma loja que vende livros.
Entendi. Shu dian. Então, onde tem uma livraria grande?
Em chinês, nar you da de shu dian.
Nar you da de shu dian.
Nar significa onde.
Nar.
有 literalmente significa ter.
有
大的 significa grande.
大的
书店 é livraria.
书店
哪儿有大的书店？
哪儿有大的书店？ Onde tem uma livraria grande?
哪儿有大的书店？
去王府井看看吧，那儿有个不错的书店。
Há vários tipos diferentes de livros. Eu quero comprar dicionário.
我想买一本字典. Eu quero comprar dicionário.
我想买一本字典.
我想 significa que eu gostaria de fazer algo.
我想
买 comprar.
买
本 é unidade de medida para livro.Aqui é diminutivo para 一个, que significa
本.
字典, dicionário.
字典.
我想买一本字典.
我想买一本字典. Eu quero comprar dicionário.
我要买本字典.
什么字典?
英汉, 汉英双向字典.
还需要什么吗?
还有一本汉语成语字典。
Vamos praticar mais uma vez. Vocês em casa, por favor, repita conosco. 我想 significa que eu quero fazer algo.
我想
买 comprar.
买
本 unidade de medida para livro.
本
字典 dicionário.
字典
我想买一本字典。Quero comprar dicionário.
我想买一本字典。Eu também gostaria de comprar guia turístico de Beijing.
Beleza. É, 我想买一本北京导游手册。
我想买一本北京导游手册。
我想 de novo significa eu quero.
我想
买 comprar.
买
本 unidade de medida para livro
本
导游 significa guia
导游
手册 significa a brochure
手册。
我想买本北京导游手册。
我想买本北京导游手册。Eu gostaria de comprar guia turístico de Beijing.
您好，我想买本北京导游手册。
那您直接上二层，就在电梯左边。
导游 guia。
导游。
手册 significa folheto。
手册。
我想买一本北京导游手册。
我想买本北京导游手册。Eu gostaria de comprar guia turístico de Beijing. 静静 enquanto estou aqui, gostaria de ver também algum livro literário.
Eu também estou procurando algo para ler. Nós estamos procurando por 小说。
小说。E a livraria é realmente enorme. Tem vários livros. Como posso perguntar onde ficam os livros literários em inglês?
Você pode perguntar 请问英文小说在几层卖?
请问英文小说在几层卖?
请问 por favor.
请问
英文 significa idioma inglês.
英文
小说 novelas.
小说
在 estar.
在
几层 gandar.
几层
卖 vender.
卖
请问英文小说在几层卖?
请问英文小说在几层卖?Por favor, onde ficam os livros literários em inglês?
Agora vamos rever o diálogo completo de hoje.
哪儿有大的书店?
去王府井看看吧。那儿有个不错的书店。
我要买本字典。
什么字典?
英汉,汉英双向字典。
还需要什么吗?
还要一本汉语成语字典。您好，我想买本北京导游手册。
那您直接上二层，就在电梯左边。
请问英文小说在几层卖？
在四层。
Excelente, o diálogo completo foi repassado. Espero que tenham entendido direitinho. Agora, vamos ouvir as dicas da cultura chinesa.
Quando você liga para um amigo chinês, é normal ouvi-lo dizer, por favor, venha me fazer uma visita quando você tiver tempo. No entanto, isso não significa que ele esteja convidando você de verdade. Na China, fazer uma visita a amigos e colegas é bastante comum. Em geral, não há um horário certo para ir à casa de alguém. Contudo, se você estiver indo visitar outras pessoas,Avise com antecedência para se certificar de que o anfitrião estará disponível. Com a vida moderna de hoje em dia e também com o desenvolvimento dos meios de comunicação, visitar amigos e famílias é um hábito que tem caído em desuso. Na verdade, as visitas foram trocadas pelos telefones e mensagens, seja por internet ou celulares.Durante o Festival da Primavera, Ano Novo Lunar Chinês de 2008, por exemplo, o número de mensagens de texto enviadas por celulares para desejar um Feliz Ano Novo Chinês chegou a 15 bilhões.
Bom, agora chegamos ao final do programa de hoje. E como sempre, temos premiação para a seguinte pergunta. Como se diz, eu quero comprar um dicionário em chinês?
Se você souber a resposta, envie-nos por e-mail gripora@gri.com.cn.
Para maiores informações, por favor, entre no site portuguese.gri.cn. Esse foi sua anfitriã, Tintin. Zaijian e até logo.
Zaijian.
Atenção, ouvintes da Rádio Internacional da China. Para os horários de transmissão da nossa uma hora diária de programação via ondas curtas.Para a Europa, às 19 horas, horário TMG, em 7.335 e 11.750 kHz. E às 22 horas, horário TMG, em 6.175 kHz. Para a África, às 19 horas, horário TMG, em 5.975, 9.765, 7.405 e 9.535 kHz. Para a América do Sul, às 22 horas, horário TMG, em 9.410 e 9.685 kHz. Às 23 horas, horário TMG, em 15.600, 13.650 kHz. E à meia-noite, horário TMG, em 15.600, 9.710 kHz. A transmissão de meia hora para a África é a partir das 19 horas e 30 minutos, horário TMG, em 11.640 e 13.630 kHz.